Boa tarde, bem-vindos a mais um irrevogável programa de entrevistas da Visão. O nosso convidado de hoje praticamente dispensa apresentações, é professor universitário, licenciado em Direito e doutorado pelo Instituto Universitário Europeu, especialista em Direito Constitucional e em Direito Europeu. Pode dizer-se também um intelectual dentro da política e uma pessoa conhecida de todos, Miguel Poiás Maduro, que foi ministro do governo de Passos Coelho e está atualmente a coordenar o projeto de revisão constitucional do PSD. Muito bem-vindo ao Irrevogável.
Muito obrigado pelo convite.
Nada, gostamos muito de ter connosco. Olha, eu começava exatamente por esta matéria da revisão constitucional, Miguel. Uma das coisas que foi relevada no vosso projeto foi a proposta de aumentar para 7 anos e o mandato do Presidente da República e reforçar as suas competências, nomeadamente cabendo de a nomeação do Procurador-Geral da República, do Presidente do Tribunal de Contas, do Governador do Banco de Portugal e ainda reduzir para 3 meses, o que acho também muito relevante e que talvez não tenha sido tão noticiado, reduzir para 3 meses o período em que poderá dissolver a Assembleia da República antes de um final de mandato ou após a sua eleição. Apareceu aquele que é considerado muitas vezes o pai da Constituição, o professor Jorge Miranda, a contestar bastante esta proposta e a dizer que mandatos de 7 anos são mais vulgares em regimes autoritários e não democráticos. E nós vemos também que alguns exemplos, Estados Unidos, França, Brasil, exemplos mais próximos, portanto, e mais conhecidos, que têm mandatos de 4 anos. Porquê esta ideia?
A nossa proposta fundamental é que se trate de um mandato único, e visa precisamente, pelo contrário, garantir que o Presidente da República é ainda mais eficaz e tem os incentivos, para ser aquilo que deve ser o nosso sistema e que o nosso sistema semipresidencial espera que ele seja, que é o garante do regular funcionamento das instituições e que, portanto, como aspecto fundamental desse garante do regular funcionamento das instituições, tenha um papel muito importante enquanto contrapoder, mas também e sobretudo na garantia da separação de poderes, na garantia da qualidade das instituições do nosso sistema democrático. No nosso sistema político, o Presidente da República não é suposto ser o executivo, é suposto ser aquele que garante que os diferentes poderes funcionam de forma adequada e que o equilíbrio e a separação entre esses diferentes poderes é respeitado. Porque este tem sido, aliás, uma das principais fragilidades identificadas até em avaliações externas sobre a democracia portuguesa recentes, é precisamente a ideia de que há pouca separação de poderes. A questão
Mas
dos sete
isso
anos.
tem a ver com o facto de termos dois mandatos e dois mandatos de 4 anos, ou depende também muito da própria postura e do estilo do ocupante deste cargo, porque é um órgão de soberania unipessoal, não é?
Sim, repare, a questão que preocupa alguns é a ideia dos 7 anos. 7 anos parece muito tempo. E eu não tenho problema nenhum, e devo dizer que foi uma questão até que nós ponderámos, da possibilidade de ser 6 anos, portanto, pouco mais do que é já num único mandato. Sendo que, de facto, tem de ser dito, em Portugal nós temos, de facto, mandatos de 10 anos.
Sim,
Não houve
temos
nenhum
que ir
caso.
sempre, tem
Não houve
sempre.
nenhum caso em que não tenha sido assim. Portanto, acho um bocadinho estranho que as pessoas venham preocupar com 7 anos, quando a forma como o nosso sistema político funciona quanto aos mandatos presidenciais é, de facto, transformá-los em 10 anos. E, portanto, nós temos de pensar em porquê. E foi por isso que nós, até sendo a nossa proposta fundamental o mandato único, o mandato único, pensámos em 7 anos, para não ser uma diferença tão grande, para não nos dizerem que iríamos estar a cortar muito os mandatos e os períodos dos presidentes da República. Mas, portanto, eu não tenho problema em que seja 6 anos. Acho importante é que seja um mandato único, porque acho que nós temos assistido no nosso sistema político a uma certa, quer uma dualidade no exercício das funções de Presidente da República entre primeiro e segundo mandato, que frequentemente se viu, e isso não é bom, não é? quer do nosso ponto de vista, o Presidente da República não tem focado tanto a sua atenção naquilo que deve ser um dos aspectos fundamentais do seu papel no nosso regime democrático, que é este ser garante da qualidade das instituições, garante da separação de poderes. E é por isso que nós também, ao mesmo tempo, damos ao Presidente da República mais poder ao nível das nomeações para Procurador-Geral da República, para Governador do Banco de Portugal. Porquê? E ainda recentemente tivemos debates em Portugal sobre isso. Porque atribuir ao Poder Executivo, que muitas vezes depende e está em relação mais profunda com essas instituições, o poder de, no fundo, determinar quem são os titulares desses órgãos, cria naturalmente algum condicionamento e limita a independência que, do nosso ponto de vista, é fundamental e tem de ser assegurada de forma plena para esses órgãos. O Presidente da República, por não ter funções executivas, está menos a risco de criar esse tipo de ter incentivos para interferir politicamente nos mandatos desses órgãos independentes. E se tiver um mandato único, ainda tem, eu direi, uma maior capacidade de garantir essa independência e de exercer esse papel com independência.
Mas concorda que há aqui um pendor mais presidencialista nesta proposta ou não?
Não.
Ou não se trata disso?
Não. Isso era se nós atribuíssemos mais poderes executivos ao Presidente da República.
Certo.
O que nós temos sistemas outros sistemas semipresidencialistas que, no fundo, levam, atribuem... Em Itália, o Presidente da República acaba por ter mais intervenção do que em Portugal e nem sequer está sujeito a um sufrágio direto e universal. Em França, o sistema, nas normas jurídicas, não é muito diferente de um sistema semipresidencial. Na
certo.
Prática é porquê? Pela simetria e pela correspondência entre eleições presidenciais e eleições legislativas. E, portanto, isso tem mais a ver com outros elementos do sistema do que aqueles que nós pretendemos a alterar. Aliás, já agora, sendo um mandato único, porque isso é que é muito importante, sendo um mandato único, por definição, não é um sistema que evolui no sentido presidencialista. Nós estamos a limitar os poderes de um Presidente da República e a limitar a dimensão política do cargo. Pelo contrário, se ele fosse um mandato mais político, se o nosso objetivo fosse presidencializar o regime, então o que iríamos criar era a possibilidade de ter ainda mais mandatos.
Muito bem. No entanto, isto articula-se também com uma proposta de reduzir o número de deputados. Portanto, ao mesmo tempo que se reforçam aqui alguns poderes presidenciais, como que aparentemente se diminui a importância, o peso do Parlamento, ou não é assim?
Não acho de todo assim. E pelo contrário, se vir ao nível do Parlamento, então é claro que a proposta do PSD vai no sentido de reforçar os poderes do Parlamento, porque há várias matérias que não são competência do Parlamento em que nós atribuímos poderes ao Parlamento. Aliás, basta ver, até naquelas em que atribuímos poder ao Presidente da República, o Governador do Banco de Portugal, o Procurador-Geral da República, atribuímos um contrapoder ao Parlamento relativamente a essas nomeações, que ele não tem hoje. Portanto, o que nós fazemos é retirar poder do Executivo para o dar ao Presidente da República e ao Parlamento, à Assembleia da República, nessas matérias, dessas nomeações dos cargos independentes. Mas no que concerne, por exemplo, competências legislativas, nós aumentamos o papel da Assembleia da República. A redução do número de deputados não significa uma desvalorização do Parlamento, pelo contrário. Pode significar uma valorização do Parlamento. É uma proposta, por um lado, clássica do tradicional do PSD, que o PSD tem feito há muitos anos. Portanto, essa nem é sequer uma das propostas inovadoras deste projeto. É uma proposta que o PSD tem apresentado em sucessivas revisões da Constituição. E, em segundo lugar, a valorização do Parlamento passa por dois aspectos. Aumentar as suas competências, aumentar o seu poder de escrutínio sobre o Executivo, e nós fazemos ambas, e a terceira, que já não depende de uma revisão constitucional, mas que me parece fundamental, é aumentar as condições de trabalho dos deputados. Lá está. Acho fundamental, tenho dito isso várias vezes, embora isso já saia fora do nosso debate sobre a revisão constitucional, que os grupos parlamentares e os deputados deveriam ter muito mais apoio técnico para que o trabalho em comissão, para que o trabalho de escrutínio do governo e o trabalho legislativo fosse de muito maior qualidade do que é hoje em dia e desse a cada um dos deputados muito mais autonomia do que têm hoje.
Há aqui outros aspectos da vossa proposta que foram menos noticiados, mas que eu acho também interessantes e que me causam, provocam aqui algumas dúvidas. Falam, dado ponto, relativamente às missões da defesa, que a defesa deve ser, enfim, a defesa que enfrenta qualquer ameaça no território nacional, mas não apenas ameaças externas. Isto quer dizer o quê? Competências das Forças Armadas, por exemplo, no combate ao terrorismo ou noutras áreas?
Não, o que sobretudo se pretende ter a causa aí é nova, nas alterações introduzidas nesta matéria, é atender ao novo tipo de desafios e de ataques, muitas vezes já não armados no sentido clássico, mas outras vezes por via de intervenções no ciberespaço, por exemplo, de ataques informáticos, que são novas formas de agressão e de guerra que existem hoje. E, portanto, o que se pretende é meramente atualizar essa norma nesse sentido.
Ok. E uma outra coisa, que é, a dado momento, mantém a proibição de organizações que preconizem a ideologia fascista, ou, aqui é interessante, outras ideologias totalitárias. Quais?
Todas aquelas que tiverem caráter totalitário, depois compete ao Tribunal Constitucional essa apreciação. Eu não vou agora estar a entrar nessa especulação de definir daquelas ideologias que existem ou historicamente existiriam. O stalinismo, por exemplo, parece-me
Exato.
Claramente.
Eu quero chegar aí, eu quero chegar aí.
Sim, o
Nós temos
maoísmo parecem ideologias de caráter totalitário. Totalitário, se há partidos, mas atenção, uma coisa é as ideologias, outra coisa, e parece-me que é consensual, que essas são ideologias totalitárias, outra coisa é saber se determinados movimentos políticos ou determinados partidos políticos em Portugal constituem organizações que perfilham e procuram implementar essas ideologias totalitárias, porque é isso que os tribunais constitucionais normalmente entendem, e do meu ponto de vista bem, que não basta um partido político ou um movimento político ter uma associação histórica com uma ideologia totalitária. É necessário que esse partido político e esse movimento político continue hoje não apenas a defender essa organização totalitária, essa ideologia totalitária, mas a agir no sentido de a conseguir impor na nossa sociedade e no nosso regime político. Portanto,
quer dizer, neste quadro, no contexto atual,
não vejo em Portugal,
pode estar descansado, é isso?
Não vejo em Portugal que isso seja o caso. Agora, acho importante é que a Constituição seja clara no sentido em que proíbe ideologias e é contrária a ideologias fascistas, como é contrária a outras ideologias totalitárias. Não vejo quem é que possa ser quem é que se possa opor a que a Constituição deva ser contrária às ideologias totalitárias.
Isto tem um grande potencial de polémica, não é? Atendendo à atual discussão polarizada.
Posso dizer assim, se tem, não devia ter. Se tem, não devia ter.
Muito bem, mas se revisitarmos os tempos do PREC, havia aqui alguns partidos que tinham que ser imediatamente objeto de análise do Tribunal Constitucional, na prática de então.
Possivelmente, ao longo da nossa história, tal como ao nível dos movimentos fascistas, não é? Da ideologia fascista.
Exato. Só tenho aqui mais duas questões sobre esta parte da Constituição. Uma delas é sobre o voto aos 16 anos. Há maturidade nos cidadãos com 16 anos para votar? Ou isto também pode ter aqui alguma interpretação como de que há uma camada populacional...
Vai
uma camada populacional mais idosa, muito vota tradicionalmente no Partido Socialista e talvez não seja...
Não, é que a sua pergunta assenta num enorme equívoco sobre aquilo que concede o direito ao voto. Porque a ideia de que o direito ao voto depende de um critério de maturidade, aliás, muito subjetivo, é a ideia do voto censitário que já foi eliminada há mais de um século da nossa sociedade e dos nossos regimes políticos.
Sim, se nós ter um determinado rendimento, essas coisas.
Se nós determinada educação, por exemplo, isso?
Sim.
E é um dos aspectos, é um dos argumentos que por vezes é invocado para excluir o voto dos jovens, E as pessoas não compreendem o quanto isso está em contradição com o próprio princípio do direito ao voto e da democracia. A democracia assenta na ideia de que devem ter direito ao voto todos aqueles que sejam sujeito das políticas públicas, portanto, das políticas que o processo democrático decide, e, portanto, sejam afetados por essas políticas e tenham capacidade cognitiva para o perceber. O critério do acesso ao direito ao voto não é se a pessoa tem mais ou menos experiência, se é mais ou menos inteligente, se é mais ou menos maturo nesse conceito. O critério fundamental do direito ao voto é a capacidade cognitiva. Nós sabemos hoje, porque a ciência nos diz isso, que essa capacidade cognitiva começa aos 16 anos. É, aliás, a razão pela qual a responsabilidade criminal também hoje em dia, em princípio, acontece aos 16 anos. Acrescem a estes princípios, que são as questões mesmo de princípio, não é? Estas razões que são que configuram a questão de princípio, razões suplementares para conferir esse direito. Nós sabemos hoje que os jovens, começando a votar aos 16 anos, têm um grau de participação política mais elevado do que se não começar assim. Okay. Ali e, portanto, nos casos dos países que já o começaram, permitem chegar a essa conclusão. E sabemos outra coisa, sabemos que hoje em dia um dos problemas que o nosso sistema democrático tem é um enviesamento para o curto prazo que tende a não atender de forma suficiente aos interesses de médio e longo prazo. E, portanto, as gerações mais jovens não têm a mesma voz ao nível do sistema político que outras gerações, por vezes, têm. E, portanto, nós temos de corrigir isso também no acesso do direito ao voto.
Eu que gostava agora, só para terminar esta parte, de ter uma opinião sua sobre, um bocadinho mais geral, mais genérica, sobre a Constituição. A Constituição não estará demasiado, até programaticamente, a comprometer e a condicionar partidos e as propostas dos partidos quando se apresentam a eleições? Isto é, não vai demasiado ao pormenor das políticas públicas e das políticas governativas, condicionando, portanto, as tais propostas que se querem diversas na democracia? Não será uma Constituição extensa demais, desse ponto de vista?
Não, uma Constituição excessivamente palavrosa, como dizem alguns.
Palavrosa e também vai a todo, quer dizer, é saúde, é educação, é isto, é aquilo, políticas públicas, que pode haver divergências, não é, entre partidos e entre ideologias políticas.
É verdade, e num certo sentido nós agravamos isso. Deixe-me explicar esse paradoxo. Se nós fizéssemos, mas nós temos de trabalhar com a Constituição que temos. É uma revisão desta Constituição. Não se trata de fazer uma nova Constituição. Portanto, nós temos de respeitar a identidade dessa Constituição e a forma como essa Constituição intervém no nosso sistema político e no nosso discurso político. Nós valorizamos muito, mesmo assim nesta revisão, a dimensão institucional de reforma e melhoria de qualidade das instituições. Parece-nos fundamental e parece-nos que é um aspecto em que o papel da Constituição tem sido desvalorizado e deveria, pelo contrário, ser mais valorizado. Acho que o que mais importante e melhor contributo nós podíamos fazer, até para o desenvolvimento económico e social do país, é reforçar e melhorar a qualidade das nossas instituições e do nosso sistema institucional. E por isso é que a nossa revisão da Constituição dá tanta importância a isso, ao contrário, por exemplo, da proposta do projeto Partido Socialista, que não tem nada sobre essa dimensão. Mas no domínio programático, no domínio dos objetivos constitucionais, das funções do Estado, é verdade que nós introduzimos aí também novidades ao nível para prosseguir objetivos que têm a ver com as alterações climáticas, com a coesão e intergeracional, com a coesão territorial. E isso pode ser visto como, de certa forma, agravando esse problema de uma Constituição que já tenta trabalhar demasiados temas. Mas tem a ver com a identidade desta Constituição. Certo. Como a nossa Constituição procura, num certo sentido, vai para lá da resolução de temas jurídicos concretos, procura, de certa maneira, moldar o nosso discurso político, então, se nós quisermos intervir no discurso político, reequilibrar o nosso discurso político, introduzir novos temas no nosso discurso político, nós temos de o fazer acrescentando ou alterando essas palavras da Constituição. Portanto, temos de ter em conta o que é a realidade da Constituição portuguesa. Se eu e as outras pessoas trabalharam, e penso o PSD, se estivéssemos hoje a fazer uma nova Constituição, provavelmente fazíamos uma Constituição muito mais simples, muito mais enxuta, muito mais focada na dimensão institucional. Mas não é essa a Constituição que temos e, portanto, nós temos de fazer um projeto de revisão da nossa Constituição, não uma nova Constituição.
Aqui agora, temas mais de enfim, que têm estado também na atualidade. Eu queria só fazer-lhe uma pergunta sobre o referendo à eutanásia que o PSD propõe. Isto é uma novidade. Porquê é que, à 25ª hora, o PSD propõe um referendo sobre a eutanásia?
Eu sobre isso não posso falar em nome do PSD, não é? Porque não está no... Eu, a única coisa, neste momento, não tenho qualquer tipo de responsabilidade no PSD, não exerço qualquer tipo de cargo no meu partido. Aceitei de bom grado este convite para coordenar o projeto de revisão constitucional que o PSD apresentou. Aliás, neste momento nem sequer tenho, nem deveria ter qualquer intervenção nos debates que ocorrem seguramente e que vão ocorrer no quadro parlamentar sobre a temática da própria revisão da Constituição. E, portanto, não lhe posso responder em nome...
Mas quer partilhar a sua posição sobre esta ideia deste referendo?
Já fiz publicamente, porque como sabem, e provavelmente algumas das pessoas que nos ouvem, sabem, eu tenho funções de comentador televisivo com regularidade na RTP, exato, e tive a oportunidade de abordar esse tema nesse contexto, e disse que eu tenho uma perspectiva bastante resistente à ideia dos referendos, e portanto pois. Por princípio, não sou muito favorável aos referendos, porque acho que os referendos tendem a transformar decisões complexas e que frequentemente exigem compromissos da sociedade em decisões de soma zero, em que a pessoa só pode dizer sim ou não e em que quem ganha, ganha tudo e quem perde, perde tudo. E eu não acho que essa seja a melhor forma de organização da política e, portanto, tenho algumas resistências relativamente aos referendos. Também disse que ao organizar-se referendo, acho que os temas morais são daqueles em que são mais facilmente compatíveis com a organização do referendo, porque é mais fácil transformar as questões numa questão de sim ou não, de uma opção moral favorável ou contrária. E reconheço que o Dr. Luís Montenegro está a ser consistente com aquilo que sempre foi a sua posição nesta matéria, que este tema devia ser decidido por referendo. Eu acho a questão um bocadinho... Acho tarde, e também disse isso, do ponto de vista da oportunidade política, parece-me um bocadinho já tarde para suscitar a questão, reconhecendo a coerência do Dr. Luís Montenegro nesta matéria.
Muito bem. O senhor subscreveu há uns tempos, coisa de 2 anos, um manifesto chamado A Clareza que Defendemos, um manifesto assinado por várias personalidades da direita democrática, recusando qualquer cedência ao populismo e à extrema-direita. Entretanto, o PSD parece ter se tornado bastante ambíguo relativamente a esse respeito. Eu não sei, e as relações com o Chega, eu não sei se estou a ser abusivo nesta interpretação, mas têm sido esses os sinais reconhecidos por observadores. Já disse que não tem funções de condição política do seu partido. O que eu lhe pergunto é se sente confortável com esta postura considerada ambígua da nova direção do PSD relativamente ao Chega.
Tenho sido sempre muito consistente nessa matéria, na defesa de que o PSD deveria ser muito claro em não ter qualquer tipo de abertura para acordos governativos, políticos com o Chega. O Dr. Luís Montenegro também tem sido consistente na ideia que, para ele, do ponto de vista estratégico, a questão de preencher o PSD, e estamos totalmente de acordo aí, nunca poderá condicionar ou ceder nos seus princípios relativamente ao Chega, mas que acha que a melhor forma de lidar com o Chega é nem sequer recusar a falar sobre o Chega e falar sobre esse tema. É uma posição que eu acho que é legítima, é diferente daquela que eu defendi na forma de lidar, mas acho que é legítima.
Uhum. O Primeiro-Ministro, como sabe, deu uma entrevista na semana passada à revista Visão. Eu não sei se quer comentar alguns dos aspectos dessa entrevista, mas teria uma pergunta concreta. Ele diz que existe uma central de informação da direita para explorar casos e casinhos. Isto
existe mesmo? Eu acho que Eu acho que o primeiro-ministro provavelmente julga que a direita está tão bem organizada como o Partido Socialista, mas deve estar enganado. Ele deve estar habituado a essas metodologias de centrais de informação, não é? E, portanto, deve julgar que, subitamente, como se sente talvez um bocadinho mais escrutinado, deve ter achado que o centro e a direita estariam, de alguma forma, a reproduzir os métodos socialistas e que ele conhece bem e costuma empregar, mas não. Eu pelo menos, não tenho conhecimento de nenhuma. E, sendo bem conhecido, e, aliás, até eu acho publicamente manifesto, o pluralismo de opiniões que existe na área do centro e da direita em Portugal, acho dificilmente compatível com a existência de uma tal central. seria uma central ainda menos bem organizada e coordenada politicamente do que o governo do Dr. António Costa tem demonstrado ser capaz de ser nos últimos tempos.
De qualquer modo, houve outras afirmações nessa entrevista, mas não vamos agora esmiuçá-la muito. Eu voltava aqui, era uma... era o tema do Chega e da oposição, e da forma como a oposição se organiza à direita. Uma coisa é certa, o líder do PSD, não estando no Parlamento, não é? E aliás, há uma bancada parlamentar que não foi escolhida por ele, mas independentemente disso, não estando o líder da oposição no Parlamento a debater com o Primeiro-Ministro, e sendo o seu espaço ocupado por um líder bastante histriónico, como André Ventura, o PSD tem aqui um problema. Como é que se dá a volta a isto?
Tem um desafio. Agora, não vale a pena, eu costumo dizer, e durante o período que eu estive na política, foi um período particularmente difícil, e ainda mais do ponto de vista comunicacional, porque quando se estão a impor políticas difíceis para as pessoas, há fortes sacrifícios económicos e sociais. Tentar falar de forma racional, tentar comunicar politicamente ainda é mais difícil. Eu costumava dizer nessa altura que não vale a pena nós estarmos a discutir e a perder energias com aquilo que não podemos alterar. Portanto, temos de concentrar naquilo que nós podemos fazer. E parece-me, desse ponto de vista, que o PSD fez uma decisão que é arriscada, mas que me parece interessante do ponto de vista político, que é escolher para a liderança da bancada do PSD alguém cujo estilo não poderia ser mais diferente de André Ventura. E, portanto, dessa forma, procurar transmitir uma percepção da política, do exercício da política e da oposição bastante diferente daquela de partidos mais radicais. E, portanto, essa é uma escolha. Tem os seus riscos, mas parece uma escolha que faz sentido. O segundo aspecto, me parece que o Dr. Luís Montenegro tem feito, é as visitas que ele tem feito por todo o país servem também para o colocar na agenda mediática com bastante frequência, procurando suprir dessa forma, parece-me manifesto que esse é um dos objetivos, e não tem nada de mal, procurando suprir dessa forma a circunstância dele não ter um lugar no Parlamento e não estar no Parlamento. Portanto, hoje em dia, o Parlamento não é a única forma de comunicação política, e, portanto, essa presença em todo o território e muito frequente do Dr. Luís Montenegro dá-lhe um palco político importante e relevante.
E isto para tentar afirmar uma alternativa à governação do Partido Socialista, sendo que parece haver aqui outra dificuldade, que é, há uma bandeira que sempre foi do PSD, da disciplina orçamental, o controlo do déficit, responsabilidade nas contas públicas e ambição para reduzir a dívida, que são bandeiras que o governo do Partido Socialista parece ter-se apropriado. Isto também cria uma dificuldade adicional, ou há outras mensagens que o PSD deva sublinhar neste momento?
Não, naturalmente que é essa bandeira da responsabilidade orçamental, sempre foi uma bandeira do PSD e não foi do Partido Socialista, porque o Partido Socialista tinha uma responsabilidade histórica no exacto contrário. E esse, temos de o reconhecer do ponto de vista político, é um ganho de António Costa ter conseguido associar-se a essa lógica de responsabilidade orçamental e devo dizer, o facto de ser consensual nos dois principais partidos a importância dessa responsabilidade orçamental parece-me algo positivo para o país. Agora, a responsabilidade orçamental pode ser e tem de ser complementada por outra dimensão. A responsabilidade orçamental, eu mesmo quando estava no governo, costumava dizer na altura desses sacrifícios que as medidas que tínhamos de adotar e que eram medidas difíceis não eram uma finalidade em si mesma. O objetivo é colocar o país e a nossa economia em situação de poder crescer melhor e, com esse crescimento, dar melhores salários, melhores rendimentos, melhores condições de vida aos portugueses. Ora, eu acho que o modelo que tem sido seguido ao nível do desenvolvimento da nossa economia e do desenvolvimento do nosso Estado por parte do Dr. António Costa é um modelo que tem permitido garantir alguma responsabilidade orçamental, mas, por um lado, à custa do investimento, sobretudo do investimento público, e, portanto, deteriorando de forma substancial os principais serviços públicos e a função muito importante que o próprio Estado tem enquanto alavanca de economia, da economia ao nível do investimento. E, em segundo lugar, do ponto de vista da inação, não tem adotado num conjunto de matérias reformas que seriam reformas muito importantes para que o país crescesse muito mais e, portanto, com a consequência de que nós continuamos a ser ultrapassados por outros países europeus. Eu lembro-me que o doutor António Costa diz: ah, mas estamos, em relação aos mais ricos, temos vindo a convergir com eles. Mas isto é um bocadinho como alguém, agora que acabámos um campeonato do mundo, para usar uma metáfora futebolística, como um clube que costuma ficar a meio da tabela, a 15 pontos do líder, agora, no ano seguinte, ficar apenas a 13 pontos do líder, mas no fundo da tabela e descer a divisão. Eu acho que é pior este resultado do que o anterior. E é nessa situação que o país se tem vindo a colocar e para a qual tem vindo a evoluir durante este período muito longo, que não coincide apenas com o mandato dos governos de António Costa, mas que António Costa não inverteu, pelo contrário, não tirou partido das alterações que tinham ocorrido até 2015 para o país conseguir crescer muito mais na minha opinião, ao longo destes últimos sete anos, consolidou, no fundo, a estagnação económica do país.
Doutor Pérez Maduro, eu terminava com uma pergunta que tem a ver com a Europa e com a guerra na Ucrânia. A Europa está empenhada no auxílio à Ucrânia, está empenhada na derrota da Rússia nesta guerra e nesta invasão, mas não há muitos exemplos históricos de que uma potência com vocação imperial perca uma guerra se não for invadida, não é? Se não for acossada no seu próprio território. É realista pensarmos numa derrota da Rússia na Ucrânia ou esta situação tem tudo para se eternizar?
Eu discordaria da sua avaliação de que não há exemplos desses. Eu acho que os Estados Unidos da América no Vietnã e a União Soviética no Afeganistão são exemplos de facto.
Mas não são vizinhos, não eram vizinhos, não é? Não,
sim,
territorialmente é diferente.
Sim, mas eu acho que a situação é assim. Mas foi sobretudo, a diferença resultou de, com as condições e os meios que tinham na altura, não ter condições de ganhar no terreno. E eu acho que é isso que nós estamos a assistir aqui. Sendo que esta guerra também está a ocorrer de forma diferente, porque a Ucrânia, eu acho que surpreendeu muitos países ocidentais pela capacidade inicial que tinha de resposta. Eu acho que muitos países ocidentais esperavam que a União Soviética, que a Rússia, perdão, isto foi um lapso freudiano. Quando eu digo freudiano, precisamente corresponde àquilo que o Sr. Putin queria que fosse.
Exatamente.
Que a Rússia, contavam que a Rússia invadisse e controlasse a Ucrânia, conseguisse provavelmente colocar ali um regime fantoche, e que depois iríamos ter bolsas de resistência dentro da Ucrânia e que seria dessa forma que o conflito iria evoluir. muito poucos esperavam que a Ucrânia conseguisse ter esta capacidade de defesa e de resistência que teve. E a partir do momento em que a Ucrânia conseguiu isso e conseguiu mobilizar as opiniões públicas ocidentais a seu apoio, isso levou a uma novidade importante nesta guerra, que é que os países ocidentais começaram a apoiar de forma significativa a Ucrânia, portanto, e dar os meios à Ucrânia para derrotar no seu território a Rússia. Eu não sou especialista militar, acho que é muito difícil fazer previsões sobre o que vai acontecer, aí até me dá uma oportunidade de concordar com o primeiro-ministro nesta entrevista, que não aconteceu com frequência ao longo desta entrevista, mas a incerteza é a única coisa que eu sei relativamente a essa evolução e concordo com o primeiro-ministro nessa matéria. Mas tenderia a dizer que tudo indica que, do ponto de vista militar, a Ucrânia pode vencer o conflito. O problema é que isso, provavelmente, é inaceitável, é um resultado que Putin não pode conceber. De que forma é que ele vai reagir a isso, não sabemos. Mas, se calhar, aquilo que muitos esperavam, que era que isto se prolongasse durante muito tempo, pode não vir a prolongar-se assim durante tanto tempo.
Tanto tempo. Muito bem. Passava para a última parte desta conversa, que é uma espécie de jogo que nós temos, que chamamos toque e foge. Eu toco com uma expressão, uma frase ou uma palavra, e o senhor vai-me responder também sucintamente com uma única palavra, ou vá lá, se tiver mesmo necessidade, com uma frase curta, assim,
imagino que seja uma palavra, imagino que seja uma palavra para tentar fugir à dificuldade da palavra que me vai colocar, mas
não,
sabe?
Pode, não, e daí não, não há rasteiras. Não há rasteiras. Posso então começar?
Podemos, sim, senhora. Vamos a isso.
Direita.
O contrário da esquerda.
Aborto.
Acho que um tema que já está consolidado e resolvido socialmente em Portugal, com diferenças morais aceitáveis, diferentes posições morais, mas que está relativamente consolidado na nossa sociedade.
Eutanásia.
Um tema que não está consolidado. Tenho uma visão, é difícil responder aí com uma pergunta, porque com uma única palavra, precisamente porque é um tema em que eu tenho uma visão que está entre aqueles que se opõem totalmente à eutanásia e aqueles que aceitam a eutanásia em tantos casos como a nossa lei prevê. Eu aceitaria em alguns casos, mas não todos os que estão na nossa lei, mas diria talvez que é um dilema, moral em que ambos os lados batalham por aquilo que entendem ser a melhor forma de salvaguardar a dignidade humana.
Talvez a palavra fosse dúvida, se calhar. Não sei, estou a sugerir.
Sim, olha, é uma boa forma.
Depois de o ouvir. Social-democracia.
Já está a ver que uma das dificuldades com um académico é que dá uma palavra e obtém um parágrafo de resposta, não é? Isto é um professor universitário.
É isto que a gente queria evitar, portanto vou repetir esta. Social-democracia.
A minha ideologia preferida.
Socialismo democrático.
Uma variante da social-democracia, mas sem a mesma reconciliação entre a liberdade e a igualdade que está inerente à social-democracia.
Populismo.
Perigo.
Europa.
Futuro.
Marcelo.
Presidente.
Passos Coelho.
Futuro. Tem aí uma resposta com provocadora.
Isso obriga-nos a voltar atrás na entrevista. Devia obrigar-nos.
Mas já fica não, eu fiz de propósito para fazer essa provocação. Achei mas, que, já agora que pergunto, até porque já merecia para o futuro da entrevista.
Exato, mas eu já agora pergunto-lhe, mas sem o estar a obrigar a ligar uma coisa à outra, mas lembrei-me a propósito, se a direita não devia estar a preparar já um candidato presidencial para 2026.
Não sei se estará até, como lhe digo, eu não sou membro dos órgãos do meu partido, portanto até podem já estar a ter discussões sobre isso e eu não saber.
Muito bem.
Ao contrário do que o primeiro-ministro julga, não há tal central de informação que se reúne Ou se calhar eu não sou convidado, não sei, pode ser isso.
Pode ser isso, mas então eles iriam perder alguma massa cinzenta. Eu termino com a pergunta sacramental do nosso programa. O que é para si irrevogável?
Família.
Muito bem. Muito obrigado pela sua presença no Irrevogável e até uma próxima. Gostávamos muito de o receber e desta conversa. E, obrigado, e para os nossos seguidores, cá estaremos, a promessa de cá estaremos com um novo convidado na próxima semana. Muito obrigado.